Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O nosso tema de hoje, os chamados trabalhos de mal feito. Esse é o nosso tema de hoje, os chamados trabalhos de mal feito. A nossa equipe está toda a postos aqui na técnica Valdir Manente, nas coordenações na coordenação das perguntas do Sérgio Martins e aqui do meu lado, nos comentários, o Hélio Delanossi. Hoje nós... Ah, e lá na mesa de som, o Tiago Rossi, o homem que quarta-feira fica um ano mais velho. E aqui no estúdio também a mamãe do Tiago, a dona Matilde, assistindo o programa Semeando a Boa Nova. Ela ouve e assiste aqui ao vivo o programa Semeando a Boa Nova. Seja bem-vinda, dona Matilde. Estamos aqui hoje, nosso convidado é o Aderbal Sereno. O Aderbal é um grande trabalhador tarefeiro aí do meio espírita e tatua lá na Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Bom dia, Aderbal. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turi. Bom dia, pessoal da equipe. É sempre um prazer enorme. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui nesse programa maravilhoso.
Nós é que estamos prazerosos de você aqui conosco, Aderbal. Muitas pessoas se preocupam com os chamados malfeitos, imaginando que estamos todos à mercê de alguém que nos queira mal. No programa de hoje nós vamos analisar essa questão, entender adequadamente o que significa isso, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Aderbal, eu começo fazendo uma pergunta para você, que é a pergunta-chave do programa de hoje, para abrir aqui o programa, né? É possível alguém pedir para os espíritos prejudicarem outras pessoas? É possível isso, Aderbal?
Turíbio, pessoal, é interessante que, antes de nós entrarmos diretamente na resposta, fazermos algumas considerações a respeito. Primeiro, nós somos espíritos tanto quanto os que já habitam no plano espiritual, este plano espiritual. A diferença é que estes espíritos não estão ligados no corpo físico e nós estamos. Uma segunda consideração importante a fazer é que tanto nós, que estamos encarnados, como os espíritos desencarnados, podemos agir no campo fluídico, isto é, no campo espiritual. E também no campo físico, isto é, no campo material, sobre os seres e sobre o meio ambiente em que nós vivemos. Uma terceira consideração que nós precisamos fazer é que a ação se dá exclusivamente pelo pensamento e pela vontade. Então, podendo os efeitos serem bons ou serem maus, conforme a nossa vontade, conforme o impulso que os origina. E terceiro, tanto no plano espiritual, aqui no plano espiritual como no plano material, a lei que rege o relacionamento dos seres é sempre a mesma: a atração dos semelhantes, a afinidade e a identidade de objetivos e interesses. Então, a princípio, feito estas considerações, sim, é possível alguém encarnado aliar-se a um ou mais espíritos com a intenção de produzir o mal contra uma terceira pessoa. Com a intenção não significa
que vai se concretizar.
Mas durante o transcorrer do programa nós vamos esclarecendo melhor estas considerações iniciais.
Hélio Delanossi, como o Aderbal está dizendo que é possível alguém ter a intenção, o espírito ter a intenção de prejudicar alguém, também é possível que alguém, um espírito, tenha a intenção de fazer o bem para os outros também, não é isso, Hélio?
Claro, muito interessante. O Aderbal foi muito feliz assim, na abertura, nessa explanação inicial dele, e é onde ficou claro aí que tanto tempo para fazer o bem, tentar fazer, ter vontade de fazer o bem ou vontade de fazer o mal. Essa vontade é inerente ao ser humano, né? Essa vontade, por diversos motivos, ele pode ter vontade de fazer assim ou assado, né? Ele usar para o bem ou para o mal. Aliás, tudo que existe no mundo pode ser usado para o bem e para o mal. E tudo começa com o pensamento, principalmente o pensamento, né? Como bem, a intenção.
Quer dizer, o pensamento é que rege a ação de alguém em direção a outra pessoa.
É o que a gente, nós sempre comentamos assim, nós temos oportunidades, nós estamos conversando com alguém, olha na sua casa, o ouvinte na sua casa, eu agora na janela que está lá no quarto dele, se é que ele está deitado ou a que está na cozinha, aquela janela, antes de estar ali, onde ela está, ela esteve primeiro na intenção de alguém, né? Alguém teve vontade, pensou em colocar uma janela naquele lugar ali, né?
Claro.
Senão ela não estaria lá, né?
É, até complementando, né? Então, o que produz o mal, porque a gente ouve muito falar em despachos, né? Em trabalhos que são feitos nas esquinas. Na verdade, o que produz o mal, quer dizer, o que produz a intenção do mal, é como nós estávamos falando, como o Hélio tão precisamente falou, que antes teve a intenção de ser colocado, não é o objeto, não é a matéria, né? Então, na verdade, o que vai realmente embalar o mal, que vai levar esse mal, se vai atingir ou não, é outra história, são os sentimentos. Durante, antes e depois de você estar preparando o que são chamados de despachos. Mas a matéria em si não age.
Ela é... Agora, Aderbal, que tipo de espíritos se prestariam a prejudicar a outras pessoas? Que tipo de espíritos estão aí dispostos a fazer essas coisas? Que tipo de espírito está trabalhando desse jeito, hein, Aderbal? Conta aí, pra gente.
Aí, dentro da doutrina espírita, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, nós temos lá a escala espírita muito bem detalhada e explicada para nós como é que se compõe a escala de evolução espiritual. E os espíritos que nós consideramos imperfeitos, os considerados de terceira ordem, estes é que têm esta predominância, por exemplo, para querer estar agindo com relação ao mal. Conforme a nossa doutrina espírita, são espíritos levianos, são espíritos que pensam que são sábios, são espíritos, na verdade, chamados de batedores e perturbadores, são aqueles espíritos que ainda na escala evolutiva, eles estão muito sujeitos ao mal, muito sujeitos a produzir, a se valer da inveja, a se valer da vingança, a se valer de prejudicar um outro espírito, que é o seu próximo, não deixa de ser o seu próximo. Então é esse tipo de espírito, os espíritos imperfeitos é que estão propiciando essa possibilidade. Então todas as vezes em que eu me ligo, entro em sintonia com a maldade, eu estou abrindo um espaço mental para que estes espíritos imperfeitos, levianos, batedores, se aproximem de mim e me incentivem através desta comunicação mental a produzir esses efeitos. Quando eu rogo para eles, para que eles se aproximam. E aí, então, é estes aqui.
É, mas lembrando também, como você mesmo falou, que é a escala evolutiva. Num momento futuro, que não sabemos quando, esses espíritos também estarão atuando predominantemente no bem, ajudando, fazendo coisas boas, né?
Não tenha dúvida. A evolução espiritual, ela está presente em todos os espíritos. E à medida em que o entendimento vai acontecendo, o progresso moral vai acontecendo. E vai, à medida que o progresso moral vai acontecendo, esses espíritos vão mudando de escala, né?
Hoje o nosso tema são os chamados trabalhos de mal feito. Esse é o tema de hoje, os chamados trabalhos de mal feito. Aderbal, esses espíritos que são aí, que nós estamos falando, os levianos, os espíritos zombeteiros, os espíritos que estão aí brincando com as pessoas, fazendo coisas que não são muito boas aí, eles têm mesmo poder? O espírito, ele tem poder para prejudicar alguém? Ele pode, eu vou fazer e eu garanto que faço e faz. É isso mesmo?
Não. Isso jamais acontece quando nós não permitimos.
Ah, isso é muito importante. Você está falando, atenção aí você que está na nossa audiência. A pergunta foi, esses espíritos têm mesmo o poder de fazer o mal para nós? E o Aderbal está dizendo o que, Aderbal? Repete de novo para o ABC, para o ouvinte da ABC da
Atlântica. Nenhum espírito poderá fazer qualquer mal que seja para nós, desde que nós não permitamos.
Isso é muito importante.
Ou seja, o prejuízo que nós possamos receber depende da sintonia que nós estabelecemos. Por isso que é importante a nossa oração, a nossa vigília e a nossa preocupação com o bem. Quando nós temos uma preocupação de estar colocando a nossa vontade moral acima da nossa vontade intelectual, e isso é bom que fique claro, porque vontade intelectual não significa vontade moral. Existem grandes pensadores intelectualmente perfeitamente sintonizados com o conhecimento e a informação muito clara, mas que moralmente se deixam conduzir por aspectos morais não interessantes. E esses espíritos encarnados ou não, porque eu posso ter um espírito desencarnado com esta evolução, e que se propõe a colocar o intelecto acima da moral, não observando bem, ele abre uma brecha para sintonia com esta faixa de sintonia maldosa. Na verdade, é muito simples da gente entender. Se nós chegarmos em casa, qualquer dia desses, já nervosos, preocupados com os problemas que ocorreram no dia, e a fim de encontrar alguém lá para nós descarregarmos a nossa raiva, a nossa tensão, porque já chegamos com aquele pensamento de que é meu lar, lá eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. E de repente nós chegamos, sejamos nós o esposo, a esposa, o filho, e descarregamos uma palavra maldosa em quem está lá. E este alguém responde na mesma altura, respondendo a nossa ofensa, ou seja, entra nessa sintonia, a briga acontece, a evolução dos acontecimentos negativos acontece. Agora, quando a gente chega desta forma e recebe alguém que fala, por exemplo, não te preocupe, eu estou aqui para te ajudar, para colaborar, vamos tomar uma sopa quente nesta noite de frio e depois nós vamos conversar. Alguém que não retribui a tua ofensa, a gente se desmonta, quebra a corrente. A mesma coisa acontece nessa sintonia quando alguma maldade é dirigida através do pensamento pelos espíritos ou por alguém que materialmente, alguém que está encarnado e que se alia a esses espíritos para enviar para nós. Nós só vamos receber se nós quisermos.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, nós estamos falando aqui hoje sobre esse tema dos chamados trabalhos de mal feito, e o Adebaldo está nos explicando isso muito esclarecidamente, né, colocando para a gente essa questão da sintonia que nós devemos ter com os espíritos para que essas coisas não aconteçam conosco. Ou seja, se nós estivermos no bem, estamos fazendo coisas boas, estamos trabalhando bem, estamos agindo corretamente, não estamos nos deixando envolver por situações emocionais muito fortes, etc. Nós não vamos incorrer em tudo isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus permite, Hélio, não é contraditório que a gente sofra a ação de um espírito que queira fazer o mal para nós? Se Deus deveria nos proteger, Deus permite que isso aconteça, Hélio? Essa influência de alguém, o pensamento de alguém sobre nós, por que Deus permite isso? Deus permite isso, Hélio?
Interessante, né? O programa está bastante esclarecedor. Nós estamos falando de evolução. O Deval está tocando no assunto da evolução. E a evolução, a nossa evolução, ela se dá através da nossa intenção. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio que todos nós temos e que Deus nos dá, na verdade, é o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio, nós experimentamos todas as situações. Porque sem a experiência, sem a experimentação, sem você vivência, sem a vivência das coisas, como disse o Tiago, a fé sem obras é morta. Se você não experimentar fazer a obra, você nem sabe se você tem fé realmente. A fé, ela vem com as obras. Tem que fazer, praticar, experimentar, vivenciar, e aí você gostar ou não gostar daquilo e vai se corrigindo. Então, na verdade, o que Deus permite é que nós vivenciemos todas as nossas intenções, para que nós possamos experimentar daí as consequências dessas vivências. Então, dentro da nossa tela mental, dentro do nosso processo evolutivo, nós temos um período da nossa vida, da nossa encarnação, todas as nossas encarnações, um período em que nós temos uma grande assistência da espiritualidade. Principalmente na primeira infância. Na primeira infância, nós temos assistência da espiritualidade muito forte, né? Até os 7, 8, 9 anos, e depois até um pouquinho mais. Até na adolescência para frente, nós entramos dentro do nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, começamos a vivenciar por nós mesmos a vida. E a partir daí, com acesso a essa tela mental que os espíritos encarnados têm, e muitos encarnados também têm, consegue, você percebe pela pessoa do que ela é capaz ou do que ela não é capaz, do que ela gosta ou do que ela não gosta. E normalmente você induz a pessoa a fazer uma coisa, geralmente é uma coisa que ela gosta, né? E eu sempre usava uma expressão, se você chegar para a minha sogra, já agora já desencarnou, mas ela estava encarnada. Se chegar, espera e falar assim, a senhora vai entrar naquele bar ali e vai tomar. E entra no bar lá e toma um meio a meio lá, toma lá um, uma caipirinha, ela não ia entrar nunca, porque ela não fazia parte dos hábitos dela, né? Ela não tinha essa, mas não, podia ter visto lá um caminhão de espírito, não ia fazer ela entrar no bar para tomar uma pinga, sei lá, tomar um aperitivo, porque não fazia parte dela, não estava na tela mental dela, não estava nos hábitos dela isso daí, né? Mas provavelmente alguma outra coisa que ela podia fazer, ela induzi-la a fazer alguma coisa errada por um outro hábito dela qualquer que ela já tivesse, né? E é assim que nós somos pegos pelos nossos hábitos.
Não é questão de Deus permitir ou não, né? Somos nós é que permitimos.
Nós permitimos porque eles não vão perder tempo para nos induzir a fazer uma coisa que você não é, que você não quer. Normalmente nós vamos fazer uma coisa que a gente já gostaria de fazer, já está dentro da nossa tela mental, dentro dos nossos hábitos, dentro das nossas ações.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Nessa questão de Deus permitir ou não, Deus permite que isso aconteça, tá certo? Mas a decisão de fazer é sempre nossa. Agora, na hora que eu estava vindo para cá, tinha pregado aí num poste: faço trabalhos para o amor, né? Quer dizer, a gente escuta muitas...
Estava num poste uma plaquinha, faço trabalhos para o amor.
Garanto.
Aliás, todo mundo devia fazer trabalhar sempre em prol do amor, né?
É verdade, mas não nesse sentido. Agora, você veja, a gente costuma ouvir por aí, né? A pessoa às vezes fala: ah, meu marido me deixou porque fizeram um trabalho para ele me deixar. Vamos tentar analisar isso daí de uma maneira assim bastante clara. O trabalho foi feito, até pode ter sido feito. Teve um espírito que foi lá atazanar o marido para o marido pegar e começar a olhar para outra pessoa? Teve um espírito que se propõe a isso. Mas a decisão última é do marido, quer dizer, ele já estava propenso à traição, ele já estava propenso a, de alguma maneira, largar da mulher, o espírito simplesmente chega lá e dá uma forcinha, ele dá um incentivo. A decisão última é sempre nossa. Nós temos o hábito de responsabilizar os outros, né? Ah, porque Deus fez isso, porque não sei quem me fez um trabalho, porque eu sou vítima. Não é assim. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quer dizer, a partir do momento que eu decido que eu já estou propenso a fazer alguma coisa, um espírito, qualquer que seja ele só pode me incentivar. Ele não pode me obrigar, mesmo porque Deus não permitiria isso. E também Deus permite que as coisas aconteçam até o limite daquilo que é importante para o nosso aprendizado. No momento em que isso começar a nos prejudicar de uma maneira mais séria, aí existe até a intervenção da misericórdia divina. E a gente precisa ter muito isso em mente. A responsabilidade última é sempre nossa. A gente não pode mais ficar nessa história de já não temos mais essa o desconhecimento para ficar falando que sou vítima disso, sou vítima daquilo. Fui vítima de um trabalho.
Adebol, você queria fazer um comentário, né?
Eu queria agregar a tudo que nós estamos conversando algo importante a ser considerado quando se fala até da permissão ou não que Deus aconteça. Aliado a tudo isso, nós não podemos jamais esquecer da lei de ação e reação. Então, o que acontece? Às vezes, nós acreditamos, até nesse caso que o Sérgio ilustrou, do marido que trai a esposa, mas nós temos que entender também que nem sempre as dificuldades e as dores que aparecem para nós estão ligadas a alguém que tem essa intenção. E a lei de ação e reação? E o nosso livre-arbítrio que nós vamos plantando durante todo o transcorrer da nossa vida e que nós em algum momento vamos colher? É claro que sempre com o auxílio da misericórdia divina para facilitar essa colheita e não ser tão dura quanto foi a nossa semeadura. Então, nós temos que considerar isso. Às vezes nós estamos pensando assim: alguém me fez uma maldade, pode até ter feito, alguém me fez aquilo, mas e a nossa contribuição para que o fato ocorresse? A lei de ação e reação, ela é permanentemente utilizada por todos nós.
O Anderval foi muito feliz nessa colocação. Eu acho que a nossa grande obrigação deve ser assumir realmente a nossa responsabilidade. Voltando novamente na questão do marido que me abandonou, tá certo? Evidentemente a gente vai culpar alguma coisa do gênero, fizeram trabalho ou qualquer coisa assim. Mas de repente, essa mulher, toda vez que o marido chegava em casa, essa mulher maltratava ele. Ele chegava em casa, não tinha casa desarrumada, briga toda hora, sabe, aquela confusão toda. Uai, será que é a responsabilidade do outro ou é a minha responsabilidade? Será que foi o outro que fez o mal para mim ou fui eu que contribuí para essa situação?
Aliás, o espírito não precisou nem fazer nada, né, Sérgio? Isso já ia acontecer naturalmente, né? Hélio, você queria fazer um comentário sobre isso que o Sérgio estava falando, né, Hélio?
Não, é reforçar, né, duas coisas que o Adebal falou e o Sérgio. Porque o que Deus faz, na verdade, ele nos deixou à disposição, são leis universais. Essas leis universais, quando nós transgredimos alguma delas, dessas leis, ela existe a lei de ação e reação. Nós percebemos claramente que estamos transgredindo. Então, ninguém pode dizer, por exemplo, nos dias de hoje, que não sabe as consequências que vai levar a determinados atos que ele está tomando, porque os exemplos estão aí, ele está vendo, né? Quem se aventura, no caso, por exemplo, como o Sérgio falou, quem se aventura numa aventura fora do lar, já tem, sabe o que das consequências. Ele vai dizer, eu não sabia que acontecia isso. Olha, ele está cheio de exemplos, né? Dentro da própria família, no vizinho, na frente.
Não tem
mais
inocente,
não,
né?
Não tem, não, porque ele fala que... Então, quem é que foi induzido a isso? Ele pode ter sido estimulado por alguém, mas por quê? Porque ele tinha a propensão, né? Ele tinha aquela vontade já de fazer. Então, uma das coisas, a inveja, o ciúme. Como é que a pessoa é levada, por exemplo, a cometer um crime? Né? A levada a cometer um crime, ela é induzida a cometer um crime, estimulada a cometer um crime, porque ela é violenta já, ela é invejosa, o síndrome de inveja nela é muito forte, o ciúme nela é muito forte, ela é muito ciumenta. Então a pessoa tem que prestar muita atenção nos seus sentimentos. Ela tem que saber fazer uma avaliação dos interiores dela, né? dos alicerces dela, assim como ela em relação ao ciúme, em relação à inveja, em relação à vaidade, essas coisas todas, porque é por aí que alguém poderá pegá-la, né?
E às vezes, né, Hélio, não precisa nem alguém ter feito um trabalho, ter providenciado um mal feito. Se eu sou um sujeito que eu já tenho maus sentimentos, que eu tenho maus pensamentos, que eu tenho más intenções, eu atraio aqueles desencarnados que estão na mesma faixa vibratória. E eles vão se divertir fazendo de mim um joguete, ficando me incentivando a fazer certas coisas. Quer dizer, ninguém precisou mandar. Fui eu mesmo que trouxe esse pessoal para o meu lado e eu acabo sendo conivente com eles.
A cobiça, né? A cobiça é uma coisa terrível, gente. Quando você começa a cobiçar, porque já está até nos 10 mandamentos lá de Moisés, que o Moisés deixou, né? Você cobiçar a mulher do próximo, porque ele fala, a mulher, o boi, ele fala, né? A casa, você cobiçar as coisas dos outros. Essa cobiça, você tem que começar. Se você é uma pessoa que cobiça essas coisas do próximo, assim, você tem que começar a tomar cuidado com você. Você tem que ir atrás de ajuda, você tem que comentar isso com alguém, buscar, porque é por aí que alguém vai te induzir. Porque quando a gente já tem uma fazenda, e ele induz você a comprar mais uma fazenda, e aí você perde as duas, né? Você tem uma fábrica, leva aqui, se você comprar outra fábrica, aí você perde as duas, né? Como já diziam os antigos, faz você colocar o pé na outra canoa, né? Você coloca o pé numa canoa, fala, põe o pé na outra canoa também. Chega aí, a perna abre e você cai dentro d'água, né?
Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você que está na nossa audiência aí. O Sérgio, o Hélio e o Aderbal estão falando aqui a questão da sintonia e que as pessoas querem prejudicar os outros, mas nada disso passa impune.
Não.
Nada disso passa impune.
Tem uma lei,
o Hélio falou agora há pouco aqui da lei da ação e reação. É. Seja quem tem a intenção, como a Aderbal foi muito feliz no início do programa e disse isso, alguém, seja espírito, já morreu, está lá no plano espiritual, seja em espírito, seja aqui, espírito encarnado, seja alguém vivo aqui, alguém, né, como a gente diz, vivo da Silva, né? Seja um espírito lá no plano espiritual, seja aqui encarnado, tenciona prejudicar alguém, tem ideia de prejudicar alguém, fazer alguma coisa que não é muito boa para alguém, esse alguém será punido. Pela lei divina, ele será punido. De uma forma ou de outra, isso não passa impune, isso é muito importante. Aderbal, quando alguém pensar que foi vítima de um trabalho desse aí, de uma situação dessa de mal feito aí, pode buscar ajuda numa casa espírita, e as casas espíritas cobram, se é que as casas espíritas fazem isso, elas cobram por isso, Aderbal?
Bom, primeiramente, o Centro Espírita, ele é um grande hospital de almas, ele está lá para atender todos os necessitados. Então, a nossa procura pelo Centro Espírita, nós que dentro da doutrina espírita nos dirigimos os conhecimentos, dirigimos os pensamentos, dirigimos toda a nossa atenção através da codificação kardecista, abrimos o Centro Espírita como um local para receber todos os necessitados. Então, pode chegar ao Centro Espírita não só quem, claro, se sente atingido por uma maldade, mas todo e qualquer indivíduo que está buscando um consolo, um conforto, um esclarecimento e um fortalecimento, que é o que nós vamos oferecer.
Perfeito.
Esse trabalho...
Ele cobra por isso?
Esse trabalho não é jamais cobrado. Porque nós, dentro do Centro Espírita, primamos por, primeiro, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, nós precisamos praticar a caridade para sentirmos-nos cada vez mais fraternos, mais salvos, sentindo o coração pulsando fora do peito, não só dentro do peito, que é fazendo o bem. E, segundo, nós levamos muito a sério, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Então, todo o esclarecimento, todo o conforto, toda a informação que a gente tem dentro do Centro Espírita, ela é oferecida de forma gratuita. O que acontece, querido Turíbio, queridos amigos, é que quando nós procuramos um Centro Espírita e procuramos essa ajuda, para este consolo acontecer, esse esclarecimento acontecer, é preciso, primeiro, que nós estamos de livre-arbítrio propenso a receber. E segundo, nós temos a vontade de trabalhar para que esse esclarecimento aconteça. E não acreditar que será através de vingança, será através de ódio, será através de revanche que vai acontecer. Pelo contrário, o Centro Espírita, ele prima por mostrar para quem lá chega que não existe em seu dicionário os verbos de subtração e os termos de separação ou de preconceito. Todos são bem recebidos, e à medida em que nós vamos recebendo as informações de Jesus, que é o nosso grande modelo e guia, e do progresso moral que nós estamos necessitados de fazer para nós sermos aquelas ovelhas que nenhuma se perderá e que atingirá a escala de espíritos perfeitos, para que nós possamos tudo isso, nós temos que trabalhar. Então, se você se sente atingido, procure sim uma casa espírita, mas procure também trabalhar para entender este consolo que será oferecido, esse esclarecimento, esse fortalecimento.
Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Derbal Nova, e vou deixar uma perguntinha para você, Derbal, para quando nós retornarmos, você esclarecer para o nosso ouvinte aí. Só o fato das pessoas estarem ligadas a uma casa espírita é suficiente para manter essas pessoas protegidas? Você vai responder no nosso retorno. Então fica aqui na nossa sintonia, que nós vamos voltar já.